música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a pianista e compositora Natália Sanches Monte Alegre. Ela é formada pelo Instituto Departamental de Belas Artes em Cali, na Colômbia. Atualmente, curso mestrado em práticas interpretativas do Programa de Pós-Graduação em Música aqui da UFRGS. Bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com você.
Natália, começa me contando assim, quando, como e onde a música entrou na tua vida.
Bom, primeiramente, eu sempre quis estudar artes visuais, que chamam aqui no Brasil. Mas daí, por exemplo, quando tínhamos 9, 8 anos, eu iniciei com a música com brinquedos, tipo assim, brinquedos musicais, e daí eu fazia umas músicas de ouvido, assim, botar um teclado assim, que também era tipo brinquedo. Daí, então, a menininha de 8 anos conseguiu tocar músicas assim, mais de um jeito mais popular nesse sentido. E aí minha mãe e meus pais, os dois, deram uma puxada mais pra eu tentar estudar música mais pra frente, assim. Daí, por exemplo, as artes visuais ficaram também sempre fazendo um jogo entre a música e no geral, nas artes. Então, sempre foi uma questão mais auditiva, mais que da academia no princípio. Foi bem isso.
Não tinha nenhuma tradição de música na tua família, assim?
Tem mais tradição artística. Tradição nesse sentido, pois é. Meus pais são artistas plásticos, minha mãe também é arquiteta.
Daí, por isso, primeiro, teu gosto pelas artes visuais.
Sim, pode ser. Eu não tenho uma lembrança pontual, mas eu sempre tenho o hábito de desenhar, assim, para me relaxar, por exemplo. É muito, muito achegado nos meus hábitos cotidianos também.
E tinha um hábito de escuta de música na tua casa?
É, mais ou menos. Assim, por exemplo, minha mãe cantava boleros e coisas aí, por exemplo, na rádio velha, assim, botava algumas músicas que ela gostava. E daí meu pai também fazia brincadeiras dançando com nós, assim, mas por outros lados indiretos, que especialmente uma coisa mais do prazer, do gosto musical, mais evidente era pelo canto, pela dança, mais por ali também.
E tudo isso em Cali, na Colômbia, foi isso, a cidade onde tu nasceste, Cali, e cresceste.
Sim, foi aí, até os 25 anos, até pouco tempo que eu vivi, morei em Cali.
Como é que é, assim, o campo da cultura lá, né? Porque, para além do campo da música, que foi o que tu estudaste, assim, né? Sim. Escolheste para ti, mas, pelo visto, então, desde o início, tu já vivia o campo da cultura de uma maneira mais ampla, através,
sim,
dos teus pais.
Então, assim, a Cali é conhecida por ser a cidade, a capital mundial da salsa. Daí, por exemplo, também eu gosto de dançar salsa, gosto muito. Eu me considero uma pessoa também melômana. Daí, tem muita coisa assim do salsa. Vira uma coisa legal, no sentido que tem muitas bandas assim, de jazz, de fusion, assim como a salsa na cidade, mesmo na Colômbia. E é um ponto assim de chegada também do Pacífico, da zona do Oceano Pacífico, onde chegam as músicas, por exemplo, dos cantadoras negras, que tem também bastante relação com várias músicas que eu ouvi aqui no Brasil, por exemplo, cantos para a natureza, coisas para fazer uns chamados assim, rituais. E tem a marimba de Xonta, que é tipo o piano da selva, que chama assim. Esse tipo de música são bem acolhidas em Cali. E tem esse viés bem Bem, tipo, é uma capital negra também, tem muita população negra, preta, e aí, por exemplo, isso vira também muito comercial, então tem a questão que é legal, porque a gente que gosta da música curte bastante, mas também tem outro tipo de gerar bastantes oposições, assim, tipo, ah, todos os investimentos da cultura vão para essas coisas, para salsa e para esse tipo de festivais. E daí outro tipo de música, mas, por exemplo, de estéticas contemporâneas, de outro tipo de coisas, são invisibilizadas, que é uma questão ali bem, bem forte. Então é complicado também isso. Mais ou menos esse é o ambiente da Cali.
Nesse ambiente, como é que foi a tua iniciação ao piano e como é que se deu, assim, a escolha desse instrumento, assim?
Ah, bem, tipo, foi no início que eu fiquei somente no piano, assim, fazendo melodias ao ouvido, essas coisas. Daí também foi uma questão do hábito, já tava com aquele brinquedo do piano, então não me consegui desligar. Foi assim, tipo, perguntam pra mim às vezes por que tu escolheu a música. Eu falo, não, eu não escolhi a música me escolheu a mim. Mas foi isso, porque daí foi se bem mais uma coisa puxando pra outra. Assim, eu estudei tipo dois anos, não me lembro quanto, assim, uma escola de música popular na minha cidade. Daí depois, tipo, aos 14 anos, eu ingressei ao conservatório do departamento, que tipo, as divisões geográficas lá na Colômbia são mais por departamentos, acá são estados, tá bom? Então é mais ou menos isso. E até de os 14 anos até os 22, 23 que eu acabei minha graduação. Então eu fiz uma espécie de ensino médio no conservatório.
E o conservatório era essa formação dentro do piano clássico, do repertório isso, tradicional isso, piano, da música de concerto.
Sim, piano clássico, foi isso. Então basicamente meu início na música clássica foi aos 14 anos.
Bem, Natália, mas hoje tu também, além de pianista, é compositora. Desde o princípio tu tiveste também um estímulo de criação nessa formação ainda como pianista?
Não, mas por parte acadêmica, assim, não fiz muito muitas cadeiras ou formações assim particulares com aulas de composição, de escritura, assim. Foi mais bem um intuito, foi mais uma coisa, porque eu também, a mesma coisa do desenho, assim, uma questão que já foi mais explorada em tempos de ócio, mais por essas partes, assim. Também achava um pouquinho complicado juntar as duas coisas, porque sempre é muito exigente a formação pianista, solista, que tem as escolas de música tradicional do Ocidente. E também a mesma coisa com os compositores, que eu vi assim, departamentos de composição também é complicado nesse sentido, assim. Muitas cadeiras dispendiosas no sentido do tempo, assim. Eu fiz bem pouco, assim, porque não, eu conjugava mais outro tipo de, eu gosto dos contrastes. Eu conjugo outro tipo de contrastes, por exemplo, na minha escola de artes, onde eu estudei música, meu bacharelado. Então, não tem composição. A composição está em uma faculdade que fica bem longe daí, e é em outra universidade. Então, seria estudar em outra instituição, é diferente. Daí, eu fazia, como é um instituto de artes, eu fazia mais cadeiras, por exemplo, de teoria filosófica, de estética. Fiz um curso de estética de um ano, fiz várias cadeiras também de teatro e fiz, tipo, fenomenologia, não, desculpa, isso é uma questão da pesquisa. Um estudo mais da interpretação, como é que se chama agora? Tô esquecendo. Dos símbolos e essas coisas.
Semiótica?
Semiótica, isso. Sim, fazia esse tipo de cadeira, mas...
Para além da música, também outras áreas do conhecimento.
Na parte, por exemplo, isso, que eu gosto muito de ler também. Então, tinha essa fraqueza na parte teórica, mas bem na parte reflexiva, na graduação. Então, eu procurava outras partes. Daí, não tinha muito tempo para me ocupar num jeito de aula de composição, nesse sentido. Foi mais por isso. E foi uma coisa mais meus ratos de ócio, fazia alguma coisa para ali. Depois, quando acabei a graduação, terminei a graduação, eu acho que já consegui mais focar na composição mesmo. Mas por outro tipo de tempos diferentes, já a gente já faz um pouquinho mais de capricha, mas nos desejos, nas dívidas pessoais que a gente tem.
Thank you.
ouvimos Discontinuidade, de Natália Monte Alegre, com ela mesma ao piano. A Natália é a convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, Natália, agora tu és aluna, então, aqui de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, te encaminhando para o final desse curso. O que que te trouxe aqui para a UFRGS? Como é que Porto Alegre te recebeu?
Bom, primeiro, acho que a questão foi mais bem do azar. Assim, eu acessei a umas bolsas internacionais, e eu queria muito viajar para o Brasil para conhecer mesmo a cultura, assim, que eu gosto muito das músicas populares brasileiras. E também queria muito estudar, conhecer o português, conhecer outra língua, assim, e abrir meu panorama como pessoa, como musicista, assim. Então, daí, as bolsas internacionais, estas são tipos de candidaturas para várias instituições no Brasil em geral. Daí, a gente faz uma escolha entre as prioridades das instituições as quais tu quer acessar. E na primeira instância eu botei a UFRGS, porque eu já tinha conhecido várias pessoas que estudaram aqui, me recomendavam os professores, assim, tinha mais ou menos um contexto da atividade do ensino e a qualidade do ensino da UFRGS, então foi por isso, mas foi mesmo a UFRGS que me escolheu como candidata para mestrado.
E bem, Natália, o que é o teu objeto de estudo aqui no mestrado? Enfim, que tipo de interesse de pesquisa tu tem nesse momento?
Tá, então, a minha pesquisa é baseada numa peça, aquela que eu toquei nas Fronteiras do Pensamento, Difração, que é uma peça escrita...
Explicando para os ouvintes que tu fizeste uma participação, uhum, né, tocando numa das edições do Fronteiras do Pensamento aqui no Salão de Atos da UFRGS.
Sim, foi parte do meu compartilhamento também da questão de pesquisa. Essa peça eu toquei faz uns 3 anos na Colômbia, mas foi um período bem curto, assim, tipo 15 dias que foi preparada a performance, e aquela peça tem um improviso. Daí surgiu uma questão de pesquisa, porque, por exemplo, o próprio compositor gostou do improviso, sim, eu saber o que eu fiz de em que momento eu acertei no improviso, eu não soube o que foi, o que aconteceu, mas ele gostou. E daí, por exemplo, o registro foi perdido da peça, então também ficou uma coisa no ar, não ficou documentado. Então daí eu quis, tipo, ter uma segunda oportunidade de testar aquela peça com outro tipo de ferramenta, já depois de um tempo, que aconteceu um tempo da primeira performance, e me afundar então também na questão do improviso, que eu gosto de improvisar. E daí, como é que a improvisação tem a ver com a notação na música erudita, por exemplo, na música erudita de estética contemporânea, que é mais especificamente a estética da peça que eu estou interpretando para a dissertação, como é que se juntam ou se tem uma diferença, por exemplo, no meu pensamento como intérprete, o que acontece, se é um processo mais de uma autorreflexão sobre esses processos.
É uma peça de um compositor colombiano, sim, que se chama?
Difração.
A peça.
Isso.
E o compositor?
Sérgio Murillo.
Thank you.
Ouvimos Difracción, de Sérgio Murijo, com a pianista Natália Monte Alegre, convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E bem, nesse momento da tua trajetória como pianista e como compositora, improvisadora, assim, que coisas te interessa fazer, assim, que coisas mais te atraem, assim, em termos de repertório, em termos de, enfim, pesquisa sonora?
Como compositora, por exemplo, eu gosto da exploração de timbres. Gostei muito. E isso, vários recursos na música do século XX, na música contemporânea, tem bastante dessas coisas. E eu adoro esse tipo de diferenças entre sonoridades que podem ser radicais em um contexto específico. E também, por outro lado, eu gosto muito do jazz. Então, por exemplo, uma linguagem que explora muito a improvisação é o jazz. E aí o jazz, ele tem um apanhado muito grande em músicas populares, né? Então, tenho, por esse o meu hábito de ser melômana também vai daí. De ouvir intérpretes que eu gosto, e aí também eu tiro ideias, por exemplo, para improvisar, assim. E aquele meu início na música, por exemplo, foi de ouvir músicas, então também tem muita relação à música popular, o jazz, que agora foi... Bem, agora faz mais de 10 anos que eu escuto músicas assim mais populares, conscientemente, assim, que gostei mais das músicas brasileiras, por exemplo, que tem muita música aqui que eu adoro, assim, é. Meus colegas onde eu moro, por exemplo, brincam que eu sei mais de música brasileira que eles.
Que são brasileiros.
Sim. Então, gosto também de aproveitar minha estância no Brasil nesse sentido. Minha orientadora também tem um enfoque igual, assim, no sentido de ir para um lado, ir para outro, ir para outro, ir para um monte de partes e tudo se conjuga. Não tem uma diferença entre uma classificação específica. Daí, por exemplo, ela me deu uma lista bem grande, faz mais de um ano que ela me deu uma lista de pianistas que são improvisadores aqui no Brasil. Eu sempre tenho de consulta na minha biblioteca musical, então também acho que isso também enriqueceu minhas buscas com minha pesquisa. Indiretamente, nesse sentido, porque não falo, na pesquisa não dá para fazer uma coisa tão geral, é mais específico, assim, mas, por exemplo, nos meus hábitos de improvisação, tipo, mas falar de rotinas de improvisação, fazia, por exemplo, algum exercício, algum trecho que eu gostava de alguma música e trazia também para se eu conseguia fazer mesmo de ouvido, daí também focava na peça de fracção, por exemplo, também foi outro tipo de riqueza que eu aprendi aqui.
E aquele gosto pelas artes visuais?
Ah, isso é...
Lá infantil ainda, da família?
Sim, por exemplo, ontem que tinha... Eu estava esperando a lua cheia, mas não, era cadê o céu não deixou, tá tudo nublado, mas de dia eu moro perto de um terraço, por exemplo, eu saio assim a fazer algum desenho. Eu não sou canhota, mas eu gosto de fazer, por exemplo, exercícios para a mão esquerda, mesmo no piano também, para tentar tirar um pouco os automatismos, assim. E desenho muito meus colegas de aula. E às vezes eu enxergo, não sei, se estou presente em alguma defesa, por exemplo, eu fico nasquelas críticas ali presenciando, mas também aproveito que tenho tantos modelos ao vivo e faço desenhos e desenhos ali. Eu vou para o desenho sempre para me liberar, para me relaxar quando estou muito cansada ou agotada mentalmente, que não consigo entender as leituras do mestrado, alguma coisa assim. Vai desenhar, não estou entendendo nada, não importa, tá, depois tu vai compreender alguma coisa, agora não está dando, bom, assim, vai se relaxar, então... vai desenhar aquele cachorrinho de ali, ou fazer algum desenho para algum amigo, alguma amiga, e dar de presente, ou assim, é que eu faço isso.
Thank you.
Ouvimos Non di più colpo che suave vento, de Maurício Dottori, com a pianista Natália Monte Alegre, que é a convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Bem, Natália, para encerrar, assim, projetos que tu tenhas, né, agora encerrando o mestrado, se encaminhando para o fim do mestrado, curto, médio, longo prazo, desejos com a música.
Principalmente eu quero estudar jazz. Das coisas que eu tenho mais em dívida comigo é isso. Mesmo quando estava acabando o bacharelado, eu tinha o intuito de estudar composição, assim, igual. E eu fiz um projeto e eu já dei uma apanhada em ferramentas para escrever. Daí eu não estudei diretamente composição, mas foi uma coisa que eu estava atrás dessa coisa fazia muito tempo. E agora meu objeto de pesquisa, minha pesquisa tem bastante a ver com a improvisação e eu gosto de ouvir. Por que não dar-me essa oportunidade? Não sei aonde, não sei com quem. Eu quero também ter uma oportunidade muito maior de tocar com mais gente, que eu gosto de compartilhar músicas com gente. Eu já tive essa oportunidade várias vezes, mas não tanto que nem eu quisesse. Assim. Então é um dos projetos que eu tenho mais presentes para acho que sim, um futuro próximo, assim, mediano, curto prazo.
Muito bem, Natália, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer te conhecer e conhecer mais do teu trabalho.
Ah, prazer, foi meu, Ana, aqui, tu foi uma beleza também, compartilhar aqui neste espaço da URIS.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.